Eu quero cumprimentar o deputado Altair Silva, que preside esta casa, técnico agrícola e profundo conhecedor do campo e da terra e também do ser humano, pois está aqui como deputado, as deputadas e os senhores deputados. E eu tenho aqui, durante esses primeiros dias, me prestado a ouvir bastante os comentários, os depoimentos, os discursos dos nobres deputados, até para aprender um pouquinho com cada um, Ismael. E percebo que, muitas vezes, não basta a gente apenas criticar, levantar problemas, sem também apontar algumas soluções. E eu vejo que um dos grandes temas que norteiam Santa Catarina está justamente envolvendo as rodovias. Porque são pelas rodovias que passa a produção, que passam os alunos, que passam os pacientes de saúde, que passam os turistas, enfim. Tudo hoje, não só no Estado, mas também no país, é sobre as rodovias. E nós estamos realmente percebendo que a situação é muito crítica das rodovias federais e estaduais do nosso Estado. A 282, que é a única rodovia que corta de ponta a ponta Santa Catarina, aqui de Florianópolis até Chapecó, é uma realidade. De Chapecó a São Miguel do Oeste é uma realidade totalmente diferente. Tanto que, agora nos últimos meses, alguns empresários do extremo oeste, dizendo que tem dificuldade de fornecedores de matéria-prima para suas empresas, porque ou estraga caminhão ou a mercadoria chega lá quebrada. E não é diferente nas rodovias estaduais. Tanto a 160, que vem de São Carlos, de Pinhalzinho, vai a Campo Herê, o trecho entre Pinhalzinho e Serra Alta são 15 quilômetros. Eu não coloco meus cavalos cavalgar nesse trecho, porque chegam lá sem ferro e com os cascos moídos. Imaginem os veículos transitando. Assim como a 305 de Campo Herê a São Lourenço do Oeste, tem alguns buracos esperando a sua vez de entrar na rodovia, porque não tem mais espaço para eles. A 161 de Palmasola está na mesma situação. É um trecho que recebe inúmeros turistas que vêm da Argentina, que vêm de outros estados, via litoral, e que hoje, e infelizmente, no passado, o governo do estado achou que resolveria o problema espalhando asfalto com patrola. Além de aumentar os buracos, ainda criou uns canyons, dá para assim dizer, sobre as rodovias. E poderia falar da 386 de Caibi, da 283 de São Carlos Palmitos, enfim, de Itapiranga, São Miguel do Oeste. E os senhores aqui também, vários deputados, relataram problemas de suas rodovias. Mas como resolver? E pode ser usado um exemplo que nós começamos em Pinhalzinho, quando unimos 6 municípios, constituímos um consórcio, adquirimos uma usina de asfalto com todos os equipamentos, que nos custou, Mocelim, hoje em torno de uns 3 milhões de reais. E nós mesmos produzimos o nosso asfalto. Asfaltamos a cidade e o interior dos municípios. Com técnicos que pesquisaram o nosso relevo, a umidade, o solo, o tipo de veículo que circula, e dali criou uma fórmula do que seria o asfalto ideal. E se nós hoje estamos com o consórcio com 16 municípios, é sinal de que dá certo. E quem sabe, se o governo do estado tomar uma atitude parecida, de adquirir alguns consórcios, de adquirir alguns equipamentos, 5, 6 equipamentos, dividir por regiões, eu garanto que em 2 anos todas as rodovias do estado estão recuperadas, e os outros 2 o governador vai fazer terceira pista, vai fazer adequações que são necessárias, acostamento em muitas que não tem. E existe uma... Vai comprar uma briga com as empreiteiras, isso é verdade. Mas existe uma grande economia nisso tudo, e eu vou dar aqui o exemplo. De uma rodovia que nós fizemos no interior, no mesmo período que o estado lançou uma rodovia, ligação entre municípios. Nós abrimos 12 metros de pista. Asfaltamos 6,5, tamanho do padrão BR, 1,5 metro de acostamento com cascalho, com 50 centímetros de rachão, 8 de massa, com tudo
a parte de sinalização, boca de lobo, passador de gado, para quem não sabe, a tubulação onde o gado passa por baixo para ligar de propriedade a propriedade. Nos custou, deputado Altair, R$ 621 mil o quilômetro. O Estado lançou uma rodovia no mesmo período, tem um jornalzinho guardado lá em casa, 3 milhões e 100 o quilômetro. Isso é diferença. Isso é fazer gestão do recurso público. E talvez esta seja uma das sugestões que nós possamos levar ao governo do Estado para que pense em novos modelos de gestão pública, em novas formas de resolver os nossos problemas. E aí, quem sabe, né, presidente Júlio Garcia, que é o caboclo da pura cepa, criado, forjado no garrão de Florianópolis, nós possamos, aos poucos, ir resolvendo os problemas do nosso Estado, dando soluções a esses problemas e avançando muito na gestão pública catarinense. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.